A Lenda da Concha. Havia muito tempo que não chovia naquela região. Tudo estava tão quente e seco que as flores murcharam, o capim secou e até mesmo as árvores grandes e fortes estavam morrendo. A água evaporou dos rios e dos córregos, os poços estavam secos e as fontes pararam de jorrar. As vacas, os cães, os cavalos, os pássaros e as pessoas tinham muita sede. Todos se sentiam muito debilitados. Entre a população local, havia uma menininha, cuja mãe tinha ficado muito doente. Em busca de um pouco de água, ela pensou: se eu conseguir encontrar um pouco de água, eu tenho a certeza de que mamãe ficará bem outra vez. Então ela pegou uma concha de lata e começou a procurar água. Depois de caminhar bastante, encontrou uma pequena fonte, localizada no alto de uma encosta na montanha. Como a nascente estava quase seca, a água gotejava muito devagar debaixo da pedra. Após posicionar a concha cuidadosamente, a menininha colheu algumas gotas. Ela esperou muito tempo até que a concha ficasse cheia de água. Então começou a descer a montanha, segurando a concha com muito cuidado. No caminho ela encontrou um pobre cachorrinho, que estava também ofegante, mal conseguia se arrastar pelo chão. "Ah, pobre cachorrinho!" exclamou a menina. "Você está com muita sede. Eu não posso deixar você assim. Se lhe der só um pouquinho de água, ainda ficará o bastante para minha mãe." Então ela derramou um pouco de água na mão e deu de beber ao cachorrinho. Ele tomou a água bem depressa e se sentiu tão bem que pulou e latiu como se dissesse: "Obrigado, menininha." Naquele momento, a concha de lata havia se transformado em prata e estava tão cheia de água quanto antes. Em seguida, a menininha pensou na mãe e caminhou o mais depressa possível. Quando chegou em casa, no final da tarde, já estava escurecendo. Mais que depressa, a menininha abriu a porta e correu para o quarto da mãe. Quando entrou no cômodo, a empregada caminhou até a porta. Ela estava tão cansada e com tanta sede que nem conseguia falar. "Dê-lhe um pouco de água", disse a mãe. "Pobre coitada, como trabalhou o dia inteiro, ela precisa mais de água do que eu." Então a menina levou-lhe a concha aos lábios e a empregada bebeu parte da água. Na mesma hora, sentiu-se melhor e mais forte. Então caminhou até a patroa e a levantou. Naquele momento, a concha se transformou em ouro e estava tão cheia de água quanto antes. Então a garota levou a concha até os lábios da mãe, que bebeu muito. Imediatamente sentiu-se bem melhor. Nisso, a menina percebeu que ainda havia um pouco de água na concha. Quando ia levá-la aos próprios lábios, ouviu-se uma batida na porta. Era um forasteiro muito abatido e coberto pela poeira da estrada. "Estou com sede", disse ele. "Você pode me dar um pouco de água?" A menina respondeu: "Claro que sim. Tenho certeza de que você precisa mais que eu. Beba tudo." Após essas palavras, o forasteiro sorriu. Quando segurou a concha, o objeto se transformou em diamantes. Em seguida, ele derramou a água restante no chão. E do lugar onde o líquido se infiltrou, surgiu uma fonte de água fresquinha. Graças à abundância, a nascente saciou a sede de todos os seres vivos daquela terra, daquela região, para sempre, porque nunca mais ali houve nenhuma seca. Meu irmão, minha irmã, você vai me dizer: "Ronaldo, mas que história bonitinha." Você vai me dizer: "Isso é coisa de criança. Esse é o mundo da fantasia." E eu vou responder a você. Este é o mundo do amor. Este é o mundo de quem não pensa em si. Este é o mundo dos milagres. Este é o mundo desejado por Deus. E só veremos um mundo tão lindo quando nós tivermos um coração tão puro, tão cheio de amor, como o dessa criança. Temos todas as condições para acreditarmos que um mundo real, em que Deus é tudo em todos nós, é possível. Um mundo real como aquele em que Jesus alimentou 5.000 pessoas, sem falar mulheres e crianças, com aqueles 3 pães e 2 peixinhos. Ou você acha também que é uma fantasia isso? Não, meu irmão, isto é evangelho vivo. O evangelho é assim. Quem acredita no evangelho vê milagres, quem não acredita não vê. Quem acredita na palavra de Deus vê coisas inacreditáveis. Como esse episódio aqui de hoje. Nós temos 1.000 motivos para não acreditar em histórias como essa aqui de hoje. Mas você tem um grande e único motivo para acreditar que os milagres acontecem. Se você conhece a Jesus, a vida dele foi um milagre. A ressurreição dele foi um milagre. O vencer o pior dos inimigos, a morte, foi um milagre. Mas se você quer coisas materiais, factíveis, que você pode tocar, vá no evangelho, na multiplicação dos pães, na cura dos cegos, dos coxos. Vá ver as curas e os milagres que estão no evangelho. E aí você vai me dizer: tudo foi real. Nada ali é ilusório, nem para nos enganar. É para nos fazer acreditar no mundo que Jesus sonhou para nós. Eu quero muito acreditar neste mundo. Eu quero muito ser como essa criança, como essa menininha aqui. De uma pureza encantadora, de uma fé, de uma bondade, que nos dá a inveja santa. Eis aqui a inveja santa. Quando a gente quiser ser como essa menininha. E a cada instante em que nós nos negamos a nós mesmos, a cada instante que a gente põe a bondade em primeiro lugar, grandes milagres estarão acontecendo. E a multiplicação vai acontecendo sempre assim. Você já observou como é que na casa do pobre a multiplicação acontece o tempo todo? Eu sei, é verdade. O pobre, pobre, pobre mesmo, passa por tantas precisões, tantas aflições, mas qualquer tantinho se torna um milagre ali. Ele se vê obrigado a acreditar. A grande diferença entre o pobre, pobre, pobre e muitos de nós é que ele não tem outra saída a não ser acreditar em milagres. E nós, porque temos, quando eu digo nós, estou me colocando no grupo daquelas pessoas que não tem do que reclamar. Como nós não nos vemos obrigados a acreditar, a gente acredita só se quiser, então nós deixamos de ver muitos milagres. Não era para ser assim. Meu irmão e minha irmã, quando nós nos negarmos a nós mesmos, quando deixarmos de olhar para a nossa precisão, para a nossa necessidade, e a gente atender ao outro em primeiro lugar, aquela menina atendeu a um cachorrinho, aquela menina atendeu a empregada da casa dela, sendo que ela tinha feito todos os esforços para levar um pouco de água para sua mãe, mas ela foi atendendo a outros que ela via que tinham necessidade. Quem ela foi encontrando primeiro, ela foi atendendo. E a água foi se multiplicando. Porque ela fazia todo o amor, com todo o desprendimento e um desejo de salvar. Fazer com amor, fazer com desprendimento, desejar salvar é a receita para os milagres. Você já observou que é por isso que a gente vê tantos milagres na nossa fé católica? E é claro, eu não duvido, acontecem também tantos milagres em outras pessoas que acreditam em Jesus, em outros meios, em outras igrejas. Sabe por quê? Quando a gente põe em primeiro lugar o querer salvar, o não olhar para mim, ali está a matéria-prima, a receita do milagre. Desejo de bondade, vontade grande de fazer o bem, de ver alguém bem, de salvar alguém. É a fórmula do milagre. Foi por isso que Jesus fez muitos milagres. E é por isso que eu e você também, e é desta forma que eu e você também veremos muitos milagres. Acredite em milagres. Você é capaz de vê-los. E você pode ser um instrumento pelo qual Deus pode realizá-los. Desejo forte de bondade, de ver alguém bem. Negar a mim mesmo, a minha vontade. Não olhar para mim em primeiro lugar. Eu posso esperar. Querer salvar o outro. Eu quero salvar. É por isso que as nossas mães nunca desistem de nós. E sempre vêm muitos milagres. Você pode ver, muitos de nós filhos somos frutos do amor de nossa mãe. Que bom que as nossas mães, que as mulheres, têm uma sensibilidade muito grande ao milagre. De maneira muito particular, as mães. Seja o filho quem for, elas são incapazes de desistir daquele filho. Essa é a regra de um amor de mãe. É por isso que também se fala que Deus tem um amor de mãe. Benditas as nossas mamães que já salvaram muitos de nós. E benditos todos aqueles que amam tanto a Deus, porque por causa deste amor, essas pessoas também fazem milagres acontecer todos os dias. E este mundo ainda é mundo, porque nós temos pessoas assim. Talvez você seja uma dessas pessoas, com um grande desejo de bondade, que olha muito pouco para você, olha em primeiro lugar para os outros, e com uma grande vontade de salvar. Eu tenho certeza que estou falando para muita gente assim. Então, bendito seja Deus por você que é assim.